É rápido. Já agora, antes da reunião, queria dizer-vos o seguinte. Eu tenho recebido vários mails de cidadãos, creio que neste momento mais de uma centena, que pedem para assistir à audição com o Sr. Ministro da Solidariedade, Emprego e Segurança Social. Logo que recebi os primeiros mails, falei com o gabinete da Sra. Presidente da Assembleia da República, de forma a assegurar que a audição seria transmitida em direto no canal Parlamento. Porque essa é uma forma que permitirá àqueles cidadãos e a todos os cidadãos assistirem à audição. Eu não tenho competência, porque os ofícios que são dirigidos vêm nesse sentido, para permitir que as pessoas acedam ou não acedam ao edifício. Não é competência minha. As reuniões das comissões decorrem nas salas para o efeito. E, portanto, não há, digamos assim, condições físicas nem logísticas para assegurar que as pessoas poderão assistir. Portanto, eu estou a dar-vos nota das diligências que fiz, que é assegurar que há uma transmissão em direto dessa audição para que as pessoas que querem assistir o possam fazer. E eu irei responder agora, isso está aliás no site já da Assembleia da República, está no destaque do site da Comissão, e eu agora irei responder pessoalmente, isto é, a cada pessoa, dando nota da impossibilidade, mas o facto, até porque as pessoas não podem intervir em sede de reunião, portanto não podem ter intervenção, podem assistir, e assistirão, está garantida a transmissão em direto. Eu acho que não, enfim, se fossem, é que primeiro temos que garantir lugar para os senhores deputados, depois para toda a assessoria parlamentar, depois para a comunicação social, quer dizer, seria muito difícil assegurar condições para que a audição decorresse com normalidade e, portanto, eu tomei esta decisão, assegurei junto da Sra. Presidente e a Sra. Presidente anuiu de que, independentemente do que houvesse nesse dia, a transmissão seria feita em direto pelo canal Parlamento e também o que me é pedido é que as pessoas possam entrar no edifício e isso não é competência minha, não sou eu que tomo essa decisão, se as pessoas podem entrar ou não entrar no edifício. Eu tenho como obrigação conduzir uma audição com a maior das normalidades e foi esta a decisão que tomei e era isso que vos queria comunicar, dizendo que agora responderei pessoalmente, cada mail que me foi enviado eu responderei pessoalmente, dando nota deste assunto e dizendo que as pessoas poderão assistir em direto via canal Parlamento, que está disponível por vários meios. Portanto, eu não conseguiria, compreendam, nem do ponto de vista logístico, nem do ponto de vista físico, nem depois do ponto de vista de condição de reunião, seria um desafio muito grande ter centenas, enfim, pelo menos mais de uma centena de pessoas a assistir. Sr. Deputado, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Na qualidade, pronto, vou utilizar a palavra em nome do Partido Socialista, gostaria de ver isto alargado, a possibilidade de se efetuar no Senado. Não sei se essa situação foi ou não ponderada, mas gostaríamos de ponderar a possibilidade de poder aceder aos lugares possíveis e aí sugeríamos o Senado.
Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, até porque, muito boa tarde a todos, até porque o precedente já foi aberto numa audição promovida pela Comissão de Educação, precisamente ao Ministro da Educação, relativamente a um tema que, salvo erro, ou era do ensino especial, se a memória não me falha, ou era conexo, a própria Comissão tomou a deliberação de reunir no Senado e permitir que as pessoas que manifestaram vontade de assistir à reunião tivessem lugar nas galerias, seguindo todas as regras e normas habituais de acesso ao plenário e, portanto, assistindo àquilo que eram os trabalhos da Comissão. Essa é uma possibilidade que nós também queríamos colocar em cima da mesa, Sr. Presidente.
Muito bem, eu anoto essas possibilidades. Se entenderem, eu, enfim, para ter o conforto da Comissão, colocarei a minha decisão, que é de fazer na sala da Comissão, ou em uma sala das comissões, com assegurando a transmissão em direto no canal Parlamento, essa é a minha decisão, porque é assim que eu julgo que poderei conduzir melhor a audição. De qualquer modo, se entenderem que devemos colocar à votação, assim o faremos, até porque os grupos parlamentares que pretendiam que a audição se realizasse numa ou outra sala, possam ficar com essa posição mais legitimada, porque ela foi sujeita à votação. Compreendam que eu me sinto mais confortável em conduzir a audição desta forma, não acho que os cidadãos sejam prejudicados porque têm a possibilidade de assistir, uma vez que estando cá não poderiam intervir, isso está-lhes vedado, e portanto o facto, claro, o facto é que através da transmissão em direto no canal Parlamento, a possibilidade de assistir em tempo real a toda a audição está garantida. E eu tenho que conduzir a sessão e julgo que a conduzirei melhor, até em benefício dos cidadãos que querem ser esclarecidos, se ela decorrer numa sala habitual da Comissão. É essa a minha opinião. Se os senhores, se os representantes dos grupos parlamentares do PCP, do PS, admito também que do Bloco de Esquerda, quiserem ver esta minha posição sufragada pela Comissão, eu ouvirei também os grupos parlamentares da maioria e tomarei a decisão em função da Comissão. Peço que compreendam também a minha posição, que acho que também que tenho essa legitimidade porque tenho que conduzir a audição, mas de qualquer forma compreendo perfeitamente a vossa sugestão. Não sei se o grupo parlamentar do PS ou do CDS pretende sobre isto dizer alguma coisa. Sr. Deputado João.
Sim, Sr. Presidente, boa tarde e aproveito para desejar um bom ano a todos. Nós percebemos e revemos-nos perfeitamente nos argumentos apresentados pelo Sr. Presidente, atendendo a que a presença ou a disponibilidade de estarem presentes nas galerias não lhes dá acesso a mais informação do que estando salvaguardada a questão da transmissão em direto do canal Parlamento, que julgamos que é uma excelente medida, e se for colocada à votação, nós votaremos contra a realização da sessão no Senado.
CDS, por favor, Sr. Deputado Artur Rego.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e cumprimento também todos os seus deputados presentes, desejando a todos um bom ano, assim como ao Sr. Presidente, e também às doutoras e demais colaboradores desta Comissão. Não, para dizer que nós subscrevemos integralmente aquilo que foi a decisão do Sr. Presidente, aliás, que é uma decisão de bom senso, porque permite que seja assegurado aos cidadãos seguirem os trabalhos em direto e, portanto, acompanharem-nos, que no fundo é o que eles pretendem. E mais do que isso, não se consegue com a presença física deles, porque se o pedido de presença física não tem outro intuito que não o assistir aos trabalhos, isso já está assegurado pela transmissão em direto pelo canal Parlamento, e evita e impede outro tipo de intervenção, eventualmente perturbadora dos trabalhos. Por outro lado, isto é uma audição, não entendemos porque se há de abrir exceções em relação àquilo que é e tem sido sempre o decurso normal dos trabalhos. Isto é uma audição do Sr. Ministro como qualquer outra, tanto as regimentais como as potestativas, como já existiu muito no passado desta Comissão, e nunca tal procedimento foi adotado. A audição do Sr. Ministro, nos termos regimentais, nos termos em que normalmente é feita, assegurado que esteja a transmissão em direta, porque admitimos que possa haver um particular interesse de um grupo de pessoas em seguir os trabalhos em direto, fica salvaguardada essa possibilidade pela decisão do Sr. Presidente, e portanto nós subscrevemos-a. E no entanto, como o Sr. Presidente disse, se os seus deputados dos restantes partidos entenderem que deve a sua proposta ser submetida à votação, cá estaremos para votar.
Muito bem, Sr. Deputado. Miguel Araújo, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só mais uma ou duas notas relativamente a esta matéria. Sabe que temos uma relação com o Sr. Presidente ao longo destes anos que permite também dizer-me isto. O facto da televisão, do canal Parlamento transmitir, enfim, não limita, não pode limitar a presença das pessoas, porque o canal Parlamento também transmite quartas, quintas e sextas de manhã o plenário, e as sessões do plenário são abertas à população, ou aos eleitores, a quem quiser assistir. Nós não podemos encher a boca de que estamos na casa da democracia e depois, quando a democracia quer vir à casa, nós dizemos não, não temos condições. Se não tivéssemos de todo condições, enfim, percebo, enfim, seria uma outra situação. Houve já exemplos, aquele aqui expresso pelo deputado do PCP, no passado, em que a sala do Senado, o espaço do Senado, foi utilizado para sessões, audições, para sessões similares. Ora, se há um conjunto vasto, limitado àquele espaço, naturalmente, que se de repente quiserem aparecer 1000 pessoas, aí certamente que não poderiam aparecer, mas enquanto o espaço do Senado, da Casa da Democracia, conseguir albergar as pessoas que querem ver, não querem participar, não querem, como é evidente, não podem participar, não se podem manifestar, nada disso está em causa, mas querem assistir in loco, querem ver, querem, enfim, querem assistir àquela sessão com o Sr. Ministro da Segurança Social. Aliás, são, enfim, não é um debate que já tivemos aqui, adiada por diversas vezes. O Partido Socialista manifesta aqui, de uma forma veemente, a importância que dá a esta audição poder ter as pessoas que entenderem vir e manifestar esse interesse, porque, como eu digo, acho que com essa posição, sendo mesmo transmitido pelo canal Parlamento, nós estamos a subscrever aquilo que andamos sempre a dizer, todos nós, que estamos na casa da democracia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para, no seguimento da intervenção do Sr. Deputado Miguel Laranjeiro, para dizer e reafirmar que estamos inteiramente com o Sr. Deputado Miguel Laranjeiro quando diz que isto é a casa da democracia e que deve ser na prática exercido esse direito de cidadania que é de fazer desta casa diariamente a casa da democracia. E fazemos. E fazemos porque os deputados são os representantes eleitos pelas pessoas e é no seu trabalho de dia-a-dia que exercem essa democracia e esse direito de representação. A democracia não existe mais ou menos por ter mais ou menos pessoas a assistir aos trabalhos. A democracia existe porque no dia-a-dia desta casa se respeita as regras democráticas e se dá aos representantes eleitos do povo a possibilidade de se poderem pronunciar, de poder verificar e checar a atuação do Executivo, de poder chamar aqui membros do Governo para se pronunciarem sobre o que estão a fazer e darem explicações quando requerido. É isso o exercício da democracia plena e é esse exercício que eu penso e o deputado Miguel Laranjeiro há de reconhecer que nós diariamente aqui tentamos fazer e portanto está assegurado em pleno o exercício da democracia e dentro daquilo que é esse exercício existem regras de funcionamento da Assembleia da República que são regras democráticas e portanto fazem parte do exercício da democracia. E a regra geral é que as comissões tenham lugar na sede própria, nas salas de reuniões das comissões, e eu não vejo porque é que numa matéria específica se há de alterar essa regra, não vejo aqui um motivo de força maior que o exigisse, é uma audição como muitas outras, sobre um tema como muitos outros, que interessa a um grupo de pessoas, como todos os outros interessam a outros grupos de pessoas, e portanto estar a abrir essa porta, e sim era subverter aquilo que é uma regra de funcionamento normal, democrático, desta casa e no caso concreto das comissões. E ao fazê-lo, não se está a coartar às pessoas o seu direito de expressão democrático, pelo contrário, a ser representado pelas pessoas que por elas foram eleitas para estarem aqui e fazerem parte destes trabalhos, e está-se a permitir às pessoas também, sempre, fazer o acompanhamento dos trabalhos, neste caso em direto, através da Assembleia da Televisão da AER, e mesmo que assim não fosse, através do acesso às atas, às gravações e aos documentos produzidos na sequência dessa audição. E, portanto, digamos, estando de corpo e alma com as palavras do deputado Miguel Laranjeiro naquilo que é a defesa do exercício diário da democracia, entendemos, no entanto, que essa defesa está mais que feita e assegurada pelo permitir-se e defender-se que esta Assembleia da República funcione normalmente e diariamente de acordo com aquilo que são as suas regras normais.
Muito bem. Sr. Deputado Jorge Machado.
Sim, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, o que é normal é as comissões parlamentares não terem pedidos para que assista-se aos trabalhos. Isso é que é normal e por isso é que reunimos nestas salas. A única situação que se verificou, uma situação idêntica, o comportamento, na nossa opinião, correto da Comissão da Educação, foi abrir as portas da Assembleia da República às pessoas que quiseram assistir à audiência. E para nós, a democracia passa também por isso, por deixar as pessoas participarem, ouvirem, estarem, virem à Assembleia da República quando assim o entendem. Portanto, não se coloca aqui a questão da normalidade dos nossos trabalhos. porque a audiência que decorreu com o Ministro da Educação no Senado decorreu com normalidade. Tinha era pessoas a assistir que manifestaram a intenção de assistirem. Ora, aqui não manifestaram-se nada lá dentro. Aqui nós temos também um pedido de um conjunto de pessoas que querem assistir aos trabalhos da Comissão. Atirá-las para assistir à Comissão por via da RTV não é aquilo que elas esperariam. Elas esperariam vir à Comissão e estarem presentes para assistirem em pleno àquilo que é o debate sobre matérias que dizem respeito à sua própria vida. E, portanto, nesse sentido, Sr. Presidente, compreendendo a sua posição e respeitando com toda a frontalidade e cordialidade que nos reconhece, pedir-te também que seja colocada à votação para ficar claro o posicionamento dos grupos parlamentares, até porque é uma maneira de não ficar sobre si, o Sr. Presidente, a decisão que nós consideramos que não é correta sobre esta matéria.
Antes de dar a palavra ao deputado João Paulo Pedrosa, dizer que eu fiz tenção de comunicar aos grupos parlamentares qual tinha sido a minha decisão. E como esta é uma audição que tem, enfim, alguma especificidade porque decorre de um requerimento putestativo de um grupo parlamentar, para que ficasse salvaguardada toda a decisão que pode ela ser política. Aquilo que eu vos quis esclarecer foi o seguinte: eu não tenho competência para autorizar acessos à Assembleia da República. Não tenho, não é competência minha. Aquilo que me pareceu relevante foi assegurar que as pessoas que querem assistir o possam fazer. Há um meio, talvez não tenha sido equacionado na altura na Comissão de Educação, há um meio que é o direto pela RTV. Nesse aspecto, as pessoas assistem em direto à audição com o Sr. Ministro. Por outro lado, eu entendi que devo responder às pessoas e acrescentarei na resposta que vou preparar que houve uma votação em comissão e que a votação foi esta assim e assim. E as pessoas ficaram esclarecidas. Porque, enfim, tendo eu recebido vários mails, ainda não tendo respondido diretamente a nenhum, embora tenha colocado a informação quer no site da Assembleia da República, por via do gabinete da Sra. Presidente, quer no site da própria Comissão, eu entendo que as pessoas devem ter uma resposta e eu darei essa resposta, complementando-a com a decisão foi votada por maioria em reunião da Comissão no dia 6 de janeiro, com a seguinte votação. Se entenderem, as pessoas ficam esclarecidas. Eu tomo a decisão porque entendo também que é uma decisão que, a meu ver, permitirá que a audição decorra de forma mais eficiente e isso também beneficia todos aqueles querem ouvir e ser esclarecidos. E para mim será mais fácil conduzir a audição sem ter uma centena e meia de pessoas presentes, que por mais que, enfim, implica outros procedimentos do ponto de vista de segurança, etc, etc. E, portanto, o exemplo que dão da audição que decorreu na sala do Senado, evidentemente que decorreu com toda a normalidade, mas houve algumas intervenções por parte das pessoas, o que é perfeitamente normal e aceitável. Não estou a dizer que isso não deva acontecer. Eu tenho que gerir esta audição. Entendo que a conseguirei gerir melhor se decorrer numa sala destas e nas condições que vos referi. Preocupei-me com o pedido das pessoas e, por isso mesmo, diligenciei junto à Sra. Presidente da Assembleia da República, que a audição fosse transmitida em direto no canal Parlamento. Porque muitas vezes o canal Parlamento tem os seus critérios que nem sempre são muito sondáveis. E por isso, portanto, antecipei-me ao critério, garantindo isso, portanto, as pessoas poderão assistir em direto. É essa a minha decisão. Comunicarei a votação que depois faremos, mas entretanto o Sr. Deputado João Paulo Pedrosa pediu a palavra e peço desculpa não lhe ter dado, mas eu queria fazer esse esclarecimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caros colegas, bom ano a todos. É aproveitando também este espírito de tolerância que decorre das festividades do Natal que eu também queria fazer aqui um apelo sincero à maioria e uma reflexão de todos nós sobre esta matéria. Nós tivemos a oportunidade de ver há cerca de 15 dias o que aconteceu no Brasil pelo impedimento do acesso de um conjunto de cidadãos à sala do Senado para a discussão de uma matéria relativa à Petrobras, que, como sabem, também é uma matéria de grande delicadeza relativamente aos mecanismos de corrupção, mecanismos daquilo que tem a ver com a essência e os fundamentos da democracia. E a consequência do impedimento das pessoas participarem e assistirem à sessão do Senado, do ponto de vista da repercussão pública, foi muito maior do que se as pessoas lá tivessem estado. Porque se tivessem estado, tinham assistido, era uma sala do Senado cheia, e assim deu um conjunto de manifestações, de diretos televisivos, de, digamos assim, uma forma de escarnecer a própria funcionalidade da democracia e que eu acho que, transpondo agora para este caso, vai fatalmente acontecer aqui. Porque nós sabemos que o assunto que é melindroso. Nós sabemos que os partidos da maioria estão incomodados e o Governo, e que, portanto, procurarão, isso já foi visto também no processo de agendamento deste debate putestativo, digamos assim, ao passar pelos pingos da chuva, ou fugir à questão essencial do debate. Mas não vão conseguir, porque estas pessoas que estão a pedir para vir assistir far-se-ão ouvir da mesma forma. E se tiverem que o fazer fora do Parlamento, ali fora, com as televisões a dizer que não tiveram acesso, que a Casa da Democracia lhes está vedada, que são cidadãos de pleno direito e que não podem assistir. Eu acho que as repercussões, do ponto de vista político, do ponto de vista daquilo que são a crença das pessoas na democracia, é muito pior. É muito pior. E eu aqui não faço com nenhum sentido de aproveitamento político, faço porque eu acho que este conjunto de matérias tem que merecer a nossa reflexão. O assunto é difícil? É. É melindroso? É. Mas é nestas alturas nós também temos que assumir, vocês, neste momento nós, noutras circunstâncias, algum sentido de responsabilidade e alguma coragem para enfrentar estas situações. E eu acho, e por isso fazia este apelo à ponderação, que será muito pior estas pessoas, naturalmente, enquadradas pelas suas organizações sindicais, pelas suas organizações locais, far-se-iam ouvir. Nós não conseguimos silenciar, se é essa a intenção, a voz destas pessoas, elas far-se-iam ouvir. E, portanto, eu acho muito que era muito mais vantajoso se nós pudéssemos enquadrá-las numa sala com espaço para elas poderem participar, do que estarem ali na rua a clamar contra os deputados que não os deixaram assistir a um assunto que tem a ver com as suas próprias vidas. Era esse apelo que eu fazia. Muito obrigado.
Compreendo as suas palavras. Devo dizer que a minha decisão tem apenas a ver com aquilo que eu entendo ser o melhor funcionamento da audição e o modo mais esclarecedor dessa mesma audição decorrer. Não tem a ver com esse argumentário, embora eu o compreenda. Posto isto, nós, Sr. Deputado Adão Silva.
Bom, eu acho que não posso ficar indiferente às palavras do Sr. Deputado João Pedrosa. E não posso porque está a ser feita aqui uma mistificação em torno de uma questão que me parece bastante linear. Sinceramente, parece-me bastante linear. Ponto número um, a matéria de facto. O Governo tomou uma decisão sobre esta matéria. Deve ter ponderado esta matéria. Deve ter estudado esta matéria. Portanto, dizer que esta questão é uma questão que incomoda, é uma questão que nos deixa a necessitar de uma espécie de suplemento da alma para termos audácia e coragem, mas o que é isto? Isto era no pressuposto que fôssemos uma espécie de exercício de estultícia. Nada disto. Esta matéria seguramente foi estudada pelo Governo. Foi devidamente avaliada pela Administração, que depende do Governo. Portanto, nós estamos absolutamente confiantes que o Governo, quando vier a este Parlamento, trará a informação necessária e esclarecerá a questão. Bom, sobre a questão da comunicação. Eu não acompanho o paralelismo de que o que se faz no plenário se deve fazer nas comissões. Não é que eu tenha nada contra o facto de se fazer, se calhar daqui a uns anos, e se calhar acontecerá isto, uma reformulação do layout de algumas salas permitindo que existam cadeiras para que os cidadãos possam sentar, como sentam agora os jornalistas. Antigamente também não existiam cadeiras para os jornalistas e agora passou a haver, o que é uma evolução significativa. Mas a questão é esta. No plenário é uma coisa, a comissão é outra coisa. E não vale a pena estarmos a iludir-nos. Estamos aqui há muitos anos. E quem quiser confundir as duas coisas do ponto de vista da retórica parlamentar e do ponto de vista do exercício, até da cenografia parlamentar. Também há uma cenografia. Na vida há muitas cenografias. Aqui também há. Bom, não vale a pena. Não vale, somos, andamos aqui todos há muitos anos. E, portanto, aquilo que me preocupava a mim é se os cidadãos mais diretamente implicados nesta matéria não tivessem acesso à informação, a toda a informação. E a pergunta é, tem acesso ou não tem acesso? A resposta é completamente. Totalmente. Então, que diferença faz estarem presencialmente ou não estarem presencialmente? Do meu ponto de vista, não faz diferença nenhuma. A não ser uma diferença, de alguma maneira, uma certa coação sobre os agentes que aqui estão neste debate. Sobre os membros do Governo, sobre o Presidente da Comissão e, eventualmente, sobre alguns deputados. E, portanto, nem sequer respondo a esse tipo de provocação, porque para mim é de uma irrelevância total. E portanto, não há nenhuma razão, do meu ponto de vista, para criar uma espécie de exercício cenográfico em que os diretamente responsáveis participam de uma forma mais ou menos passiva, porque eu não sei se é mais passiva ou menos passiva, essa parte também é preciso vê-la, quando toda a informação lhe chega. Se houvesse aqui um exercício de coartar informação, eu era o primeiro a bater-me para que isso não pudesse acontecer, evidentemente. Agora, não há nenhum acréscimo de informação pelo facto de as pessoas estarem aqui presentes. Não há nenhum acréscimo. Eu não consigo lubrigá-la, pode ser que eu não esteja a ver bem, mas não há nenhum acréscimo de informação. Não há nenhum acréscimo. Portanto, do ponto de vista operacional, a Comissão tornar-se-á muito mais fluida, recorrendo ao paradigma tradicional, sem dúvida nenhuma, e do ponto de vista dos ganhos objetivos para a informação, é zero. Para não dizer que, se calhar, é negativa. E, portanto, eu quero dizer que nós poderemos votar, com certeza, e estamos completamente disponíveis para votar. Agora, vamos entender sobre uma matéria, quer dizer, a nossa posição não muda e não é com exercícios de apelo, há coragem, não sei o quê, enfim, coisas um bocadinho, para começo de ano, um bocadinho interessantes, singulares. É o adjetivo que me sai agora porque é mesmo princípio de ano, só vou dizer, um bocadinho singulares. E, portanto, sobre essa matéria, eu penso que, aliás, chegámos a uma certa conclusão. Espero que as minhas palavras não reacendam o debate, não têm, com certeza, mais interesse nenhum, nem as minhas palavras valerão tanto. E, portanto, Sr. Presidente, não posso deixar, obviamente, de dar esta resposta, porque me pareceu aqui que está a haver um exercício ulterior, tentarem colocar disposições que, do meu ponto de vista, não têm interesse nenhum. Muito obrigado.
Muito bem. Vamos então proceder à votação tal como foi referido. Portanto, creio que está claro qual é a minha decisão relativamente ao funcionamento da audição com o Sr. Ministro, transmissão em direto no canal Parlamento, funcionamento numa sala habitual regular da Comissão, e, portanto, é essa a minha decisão. Eu irei informar por mail as pessoas que pediram autorização para aceder ao edifício da Assembleia da República e para assistir à audição. Em primeiro lugar, que não é minha competência autorizar o acesso. Em segundo, que quanto à possibilidade de assistir, ela estará, enfim, consignada pelo facto de ser transmitida em direto pela RTV. E que esta decisão foi tomada em comissão com a votação que agora a seguir vamos registar. E que já entendemos. Isto é, relativamente a esta decisão, os votos contra são do PS, do PCP e do Bloco de Esquerda, interpretei bem, e a decisão e os votos favoráveis são do CDS e do PSD. Posto isto, a Sra. Deputada Mariana Beca esteve presente e deixou a indicação de voto. Portanto, e isso será, as pessoas serão informadas exatamente assim. Está bem? Exatamente desta forma. Porque eu acho que, enfim, embora os mails sejam todos iguais, a resposta também vai ser igual para todos, mas eu acho que as pessoas merecem ter essa resposta, embora já esteja a informação de que a audição estaria em direto, já estava no site da Assembleia e no site da Comissão. Muito bem, posto isto, vamos então à questão da natureza. Sr. Deputado Miguel Aranjar. Com certeza.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a esta matéria, respeitando a posição do Sr. Presidente, não podemos, o Partido Socialista não pode concordar com a mesma e com a votação que aqui que ocorreu minutos atrás. Este é um assunto e uma matéria, de facto, que tem vindo à opinião pública, um assunto grave, que envolve centenas de pessoas, e, na nossa opinião, os partidos da maioria manifestaram aqui incómodo com a situação. Intranquilidade, até. Demonstraram intranquilidade com o assunto. Mas relativamente àquilo que nós decidimos, na nossa opinião, o Parlamento não pode ter medo dos cidadãos. O Parlamento não pode ter medo dos portugueses. E como eu referi na intervenção inicial, enchemos a boca do facto que esta é a Casa da Democracia. Ora, a Casa da Democracia só existe porque existem cidadãos livres e que têm todo o direito a assistir às sessões e aos trabalhos que aqui ocorrem, que é a sua casa, a sua deles, do povo português. E se há trabalhadores, há pessoas, há cerca de 100, os que forem, que se disponibilizam a deslocar a Lisboa, ao Parlamento, para assistir, esta casa, a Casa da Democracia, deve ter as portas abertas. e devem ter essa oportunidade. E, portanto, não aceitamos, enfim, não concordamos, aceitamos naturalmente, porque é a democracia, mas não concordamos com a utilização da maioria para impedir que as pessoas, que os trabalhadores, quem quer que seja, assistam àquela audição com o Sr. Ministro da Segurança Social. Porque as pessoas não participam nas sessões, as pessoas assistem. A democracia, e termino com isto, a democracia perde quando as instituições se fecham aos cidadãos. Muito obrigado.
Deputado Miguel Laranjeiro, evidentemente que a sua declaração de voto fica registada, mas anoto o seguinte, a decisão foi minha, e só minha. A votação é que não, mas a decisão de decorrer assim, portanto, eu assumo essa decisão. Apenas, apenas quis colocar, apenas vos quis informar da minha decisão. A decisão é única e exclusivamente minha. Está bem? Portanto, a inferência política eu percebo-a, mas a decisão é única e exclusivamente minha. Eu apenas a quis informar-vos de que esta era a minha decisão e que era meu entendimento que a audição decorreria melhor assim e que achava que com esta decisão não estava a vedar nenhum direito fundamental das pessoas a serem informadas ou esclarecidas. Portanto, é esta a nota. Sr. Deputado Torrico, temos as pessoas à nossa espera, mas faça favor, não lhe quero tirar tempo, mas se puder ser rápido.
Uma curta declaração de voto também, 2 minutos. O CDS decidiu nesta votação que foi posto sufragar inteiramente aquilo que foi a posição que o Sr. Presidente muito bem frisou, que era uma posição sua, mas que nós sufragamos, porque entendemos precisamente que este Parlamento é a Casa da Democracia e como Casa da Democracia que é, tem regras normais de funcionamento. Não devemos, por circunstâncias específicas, a não ser que estivéssemos perante circunstâncias extraordinárias, o que não é o caso, não devemos, por circunstâncias específicas de momento, estar a alterar aquilo que é a regra e o modo normal de funcionamento das comissões, que é diferente do modo de funcionamento do plenário. E estar a fazê-lo em determinados casos, como neste caso concreto, mostra da parte de alguns partidos políticos que querem proceder a essa alteração, das duas uma, ou medo das pessoas e medo de exercer em pleno o seu mandato democrático e medo daquilo que é uma eventual opinião pública propagada por esses grupos, ou então, e isso é pena, o embarcar em algum facilitismo e algum eleitoralismo e com isso trazer perturbação àquilo que é o normal funcionamento dos trabalhos das comissões e deste Parlamento.
Obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também para o mesmo efeito, a votação é, no fundo, um recurso da sua decisão e, portanto, a decisão passa a ser da Comissão e não do Sr. Presidente, para que fique claro também efeito de registro de
votação. Apenas porque os senhores solicitaram a votação.
Exatamente, porque foi solicitada a votação e é uma espécie de recurso da sua decisão para o plenário da Comissão. E, nesse sentido, o PCP vai votar contra esta decisão, no sentido, com duas notas breves. A primeira é que esta Comissão podia e devia realizar a audição no Senado. Foi aberto o precedente, já no passado foi realizada uma audição com o ministro à porta aberta e com pessoas a assistir ao trabalho da Comissão. Isto não se trata do normal funcionamento da Assembleia da República. Repito, não é normal que as comissões sejam inundadas de pedidos para assistir aos trabalhos da Comissão. O que é normal é isso não acontecer e, portanto, é normal que as reuniões das comissões funcionem nestes modos. E tendo em conta nestas reuniões, e tendo em conta que houve efetivamente um vasto número de pessoas que pediram para assistir ao plenário, consideramos que é particularmente grave o afastamento das pessoas. Muitas vezes, Sr. Presidente, acusam os partidos e a política de estar a afastar-se das pessoas. Bom, aqui temos a maioria parlamentar PSD e CDS-PP a promover elas próprias o afastamento das pessoas da política e mais afastar estas pessoas em concreto que vão ver discutido um assunto que diz respeito à sua própria vida, afastado o acesso à Assembleia da República. Nós consideramos que não é este o conceito de democracia que deve imperar no nosso país e, nesse sentido, vamos votar contra. E quem parece ter medo de enfrentar as pessoas não são os partidos que optam por permitir que as pessoas estejam perto da Assembleia da República. Quem parece ter medo de enfrentar as pessoas e assumir aquilo que são as suas decisões políticas é a maioria PSD e CDS-PP, que quer afastar as pessoas do debate político, que naturalmente vai acontecer e que vai dizer respeito a questões muito concretas da vida das pessoas.
Muito obrigado. Vamos então agora prosseguir os nossos trabalhos. Vamos proceder às audições no âmbito da resolução da Assembleia da República sobre as questões da natalidade. E vamos, eu vou então chamar os representantes das entidades da economia social. Muito obrigado por este período da ordem do dia, antes da ordem do dia, e vamos então dar continuidade.